Olá, povo brasileiro, sejam muito bem-vindos a esse que é o primeiro episódio do nosso Arena Podcast. Eu sou Vinícius Luckenberg, estou aqui com meu grande amigo João Lucas,
Olá, tudo bem?
também o nosso carioca Ricardo Lucas
E aí, tamo junto.
e o nosso querido Tomás.
Fala, rapaziada, o primeiro episódio é o seguinte.
Se gostei, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, siga a gente no Twitter, Instagram, acompanhe a gente também pelo Facebook, SoundCloud, todos os links vão estar aqui na descrição. Vamos falar agora sobre a final da Copinha. O Inter acabou vencendo o Grêmio nos pênaltis, conquistando a Copinha pela quinta vez.
Pô, e o Grenal, velho, já começou o ano com o Grenal e a gente viu que foi um jogo meio apático, né? Os dois times muito nervosos. O Grêmio abriu o placar e logo na comemoração já teve um jogador expulso. Dá pra ver que o Inter sentiu com o gol do Grêmio em vez de se motivar com a expulsão. E isso fez um jogo mais tenso.
É, eu discordo um pouco que o jogo foi apático. Eu acho que o jogo foi bem movimentado e principalmente após o gol do Grêmio e a expulsão, o Inter foi mais pro ataque, melhorou o jogo, mereceu o empate. Qualquer das duas equipes que ganhasse nos pênaltis seria justo, pois foi um jogo bem disputado, bem igual até a expulsão.
Aliás, essa expulsão aí é uma regra bem.
O juiz cumpriu a regra, né? E nos pênaltis o Grêmio acabou falhando ali, né? Três pênaltis, dois no travessão, e o Inter sacou o campeão.
Então, o jogo do Grêmio e do Internacional foi um jogo muito lento pelas duas equipes. Os dois gols foi contra, só que um o árbitro deu pro jogador do Internacional, só que ele não tinha avistado que o gol foi contra também. Os dois gols foi contra, mas ele deu o gol pro jogador do Inter. Um jogo lento das duas partes, mas o Internacional mereceu ser campeão da Copinha. O goleiro deles foi muito bem na batida de pênalti. E a trave também ajudou, né, o time do Inter.
Vamos comentar um pouco também sobre o Thiago Neves chegando no Grêmio.
Ele que chegou no Grêmio e pediu a camisa 7, né? Renato Gaúcho ficou um pouco bravo com ele.
Porra, velho, é que camisa 7 no Grêmio é sagrada, né, cara? Paulo Nunes, Renato Gaúcho e Luan.
Acho que o Thiago Neves ainda não tem uma história com a camisa do Grêmio para vestir essa camisa.
Cara, sobre esse comentário aí, algo bem abusado, né, da parte do Thiago Neves aí, até pela história que essa camisa já tem, ele já chega, já pede, mas de qualquer maneira ele recebe aí a camisa 10 da equipe, que também tem certa história. O Matheus Henrique fica com a 7. Pra mim tá certo o Renato Gaúcho em fazer isso aí.
Sobre a questão da camisa, eu acho que realmente fez certo ele ficar com a camisa 10. A camisa 7 realmente é muito pesada. Mas falando mais dentro de campo, eu acho que o Thiago Neves vai render sim no Grêmio, porque é um ambiente completamente diferente do Cruzeiro. É bem mais organizado, o Renato Gaúcho sabe lidar o grupo, ele é um bom líder. E o Thiago Neves só teve um ano ruim. Tirando esse último ano, o Thiago Neves é um grande jogador. Todos nós sabemos, gols decisivos, grandes títulos conquistados pelo Cruzeiro. Eu acho que vai dar certo essa contratação aí.
O Grêmio que já tem esse histórico de recuperação, né, de jogadores, traz aí mais algumas peças nessa mesma esperança.
Diego Souza, uma dessas peças.
Vanderlei, Diego Souza, Vitor Ferraz, algumas pessoas criticando a média de idade das contratações do Grêmio.
Mas que de recuperação, só o Diego Souza e o Victor Ferraz e o Thiago Neves, né? Porque Vanderlei já vinha numa boa no Santos.
Ele tava na reserva do Everson.
Desde do final do ano passado já tava se desenhando essa saída do Thiago Neves do Cruzeiro. A pergunta era pra que time que ele ia ir. E pra mim só tinha três times, que era Flamengo, Palmeiras e Grêmio. E três times que tem ambiente, que tem capacidade de ter um jogador explosivo como o Thiago Neves no elenco. Agora, dentro de campo, o Grêmio também trouxe o Diego Souza. Eu acho que o Diego Souza vai ser um problema pro Grêmio, porque diferente do Thiago Neves, o Diego Souza não joga mais. O Thiago Neves, ele ainda é o puta jogador, vai render bastante. E essa história de recuperar, eu acho que vai depender. Depende de como ele vai se dar com o grupo.
Eu concordo com o Tomás nessa. Eu acho que o Diego Souza é um problema, porque ele não joga desde o Sport, foi mal no
Sim,
São
sim.
Paulo, foi mal no Botafogo, e agora o Grêmio contrata ele. É óbvio que tem a chance da recuperação, mas é bem difícil na minha visão.
Só para concluir aqui, eu acho que a recuperação no Grêmio é bem relativa, porque a gente teve exemplo recente do Diego Tardelli e do André. Renato Gaúcho, ele tinha uma expectativa dele recuperar o futebol do dos dois, principalmente do Tardelli, e não aconteceu. O Thiago Neves é certeza que vai jogar bem, porque ele tem futebol. Diego Souza é uma dúvida.
Thiago Neves que não foi pro Palmeiras pela recuperação do Lucas Lima, né, que vem jogando muito bem.
Sim, o Luxemburgo acertou nessa daí.
Vamos esperar, né, porque Paulista não é estadual, não é parâmetro.
Eu falei que vem jogando muito bem.
E eu falei que estadual não é parâmetro, vamos esperar.
O Inter aí que levou um susto, né, mas acabou virando sobre o São Luís. Vários passes errados aí, um desempenho bem questionável da equipe do Inter. Mas vamos ver aí, né, o trabalho novo aí do Coudet.
Então, o Inter não teve uma atuação muito boa contra o São Luís. Ainda não teve, ainda tem hoje. Ainda tá no início do trabalho, muitas coisas muito chato, principalmente o setor defensivo, que apresentou muitas falhas contra o São Luís. Principalmente no último gol, que o Michel fez sozinho, ninguém marcou. Então, acredito que tem que melhorar muito o sistema defensivo. No ataque, o Inter tá rendendo, fazendo gol. Mas, óbvio que o time... O adversário é bem fraco, né? Vamos esperar ainda pra semana que vem.
Fez 4 e tomou 3, né?
Então, como eu falei, tem que acertar o setor defensivo.
O ataque até tá funcionando. O Thiago Galhardo fez um bom jogo até.
A dupla de meias do Inter vem bem, né? Da Alessandro e Thiago Galhardo, cada um com 2 gols.
Sim, também teve a entrada do Marcos Guilherme aí, o Thiago Galhardo funcionando ali meio que como um segundo atacante, um falso 9. E o D'Alessandro, né, ainda ajuda a equipe.
Começou bem a temporada do D'Alessandro.
E olhando também o Vitor Costa, jogou muito bem mesmo o Inter tomando 3 gols.
Vamos falar sobre o jogo do Vasco, que foi adiado, e a derrota do Cruz Maltino para Cabo Friense.
Né? Mais uma vez, um jogo do Vasco sendo adiado. Cabo Friense dominou o setor ofensivo contra o time do Vasco. O Vasco atacou poucas vezes. A torcida começou a xingar, né? Abel Braga tá sem paciência já. 2 jogos que o Vasco não vem jogando bem. E a torcida tá sem paciência pelo estilo do jogo do Abel Braga, pelo que o Lucha fez ano passado. A torcida esperava mais do Vasco esse ano, mesmo com um técnico novo. E acho que pros próximos jogos, acho que a esperança do Vasco é que o Thales Magno volte a jogar o futebol dele, volte da seleção também.
Mais uma vez o Vasco não apresenta um bom futebol, né? O Vasco talvez seja dos 4 grandes do Rio o que tá apresentando o pior futebol e é o que tá jogando com o time titular desde o início. É o único que tá jogando com o time titular. Tirando o clássico contra o Flamengo, o Vasco vem jogando com o time titular e não apresenta um bom futebol. Não conseguiu se impor sobre a Cabo Friense hoje dentro de casa. Pelo contrário, a Cabo Friense teve chance de fazer até mais do que 1-0, se não fosse a fome dos atacantes, né, que preferiram finalizar várias vezes em vez de tocar pro companheiro melhor posicionado, o placar teria sido muito pior. Foi apenas 1-0 e ficou barato pro Vasco, pela péssima atuação dentro de casa. Agora o Vasco enfrenta o Botafogo e o Abel, mais uma decisão controvérsia, vai poupar o time no clássico, não vem jogando bem contra os pequenos com o time titular e vai poupar em mais um clássico. Vamos ver, né? A esperar, mas por enquanto o Vasco é o pior carioca, o pior grande carioca no estadual.
Com certeza, o Vasco aí praticamente já eliminado, né? Chances bem pequenas de classificação. Um time mal organizado, jogando o pior futebol, como você disse. E além disso, o Vasco deixou de ganhar dinheiro, né? Já tá em condições difíceis, tem que adiar o jogo para as 11 da manhã e por falta de organização não pôde vender ingressos na parte da manhã. O pessoal que comprou pro jogo à noite no dia anterior e não conseguiu ver a partida de manhã acabou perdendo o ingresso aí. O Vasco vai indenizar as pessoas. Vamos ver o que, que vai acontecer aí.
Sobre essa partida, cara, não tenho muito o que dizer. O Vasco jogou mal. Tô cuidado pro resto desse ano. Tem que prestar atenção nos objetivos, tem que traçar um objetivo, tem que segui-lo à risca, senão vai passar sufoco esse ano no nacional, até no estadual, cara, tem que tomar cuidado e tem que fazer de tudo para passar.
Exatamente, vamos comentar agora sobre o Botafogo também, anunciando aí o japonês Keisuke Honda.
Então, falando primeiro do jogo, o Botafogo não jogou bem contra o Resende, saiu atrás, aí teve a chuva, a paralisação de 43 minutos. No segundo tempo, o Botafogo Botafogo conseguiu fazer 1-0. O Botafogo voltou mais ofensivo para o segundo tempo. Lembrando que nos dois primeiros jogos lá, o Botafogo usou uma equipe completamente alternativa, jogadores que não serão aproveitados no resto da temporada. Alguns já foram até embora, por exemplo, o Vinícius Tanque, que saiu hoje do time, foi para a terceira divisão da Espanha. O Botafogo teve um segundo tempo melhor, mas mesmo assim não é a exibição ideal do time. O time sofreu até com o Rezende, o Gatito fez grande defesa no meio do segundo tempo, salvou o Botafogo. E a contratação do Keisuke Honda é uma grande contratação, tanto para o marketing quanto dentro de campo. Óbvio que, por enquanto, é mais pelo marketing. Dentro de campo, a gente tem que esperar para ver qual vai ser o Honda que vai vir, né? Porque na última temporada ele fez apenas 4 jogos pelo Vitesse. Mas é óbvio que a gente espera que ele vá bem, né? É uma boa contratação para o futebol brasileiro. Talvez seja aí o jogador mais renomado internacionalmente que hoje tem no futebol brasileiro. Mas vamos ver como serão as atuações dele. Ele trouxe os preparadores físicos, né? Tem a meta de chegar às Olimpíadas. Vamos ver, ele vai vir motivado, isso pode ter certeza.
Porra, falar que o Honda é o jogador mais renomado no futebol brasileiro, com Daniel Alves, Juanfran, Rafinha, Felipe Luiz, cara, não é meio arriscado?
Falei talvez.
Ah, sim, ah, sim.
É, o time do Botafogo não deu um show à parte, como a torcida espera no jogo contra o Rezende. Acho que de bom futebol apresentado, acho que eu destaco o jogador Bruno Nazar, que fez gol e apresentando um bom futebol quando entra ou quando começa como titular no time do Botafogo.
Sobre as contratações do Botafogo, a chegada aí do Keisuke Honda já pega aí um xodó com a torcida do Botafogo. Tem também a saída do João Paulo, que a torcida gostava muito do jogador, né? Ele que vai pro Seattle Sounders, vai jogar lá com o velho conhecido da torcida, o Nicolás Lodeiro. E sobre o jogo do Botafogo, eu acho que foi um jogo bem mediano, né? Tem algumas coisas a serem criticadas, sim, mas eu não esperava algo diferente, não. Tá bem pro começo do ano. Acho que vai se classificar, sim, aí na Guanabara, na próxima fase, sem tantas dificuldades assim. E tem o clássico aí no final de semana contra o Vasco. O Vasco que não vem bem, então espero mais uma vitória aí do Botafogo. Teria a terceira seguida.
Então, cara, assim como o Vasco, é um campeonato carioca e o estadual não é parâmetro. O Vasco não vem jogando bem. Tem que tomar cuidado pro resto da temporada. Já o Botafogo, ele vem jogando medianamente bem, né? Teve atuação boa contra times, teve atuação boa contra outros. Tem que ver como vai ser esse resto da temporada. Agora, sobre o Honda, vamos ver como o Botafogo vai trabalhar ele, tanto no marketing como no futebol. Mas é uma boa contratação, tem tudo para dar certo.
Vamos falar sobre o Fla-Flu agora, é isso mesmo, Tomás? E falar sobre esse jogo aí da molecada do Flamengo, né? Contra os experientes do Fluminense, que jogaram bem melhor, né? É aquilo de separar os meninos dos homens.
Então, como você falou, né, são meninos ainda, tem muito a crescer, o time do Flamengo vem jogando com o time da base, por o time do profissional deles não tá apto ainda está de recuperação e em férias, e então, acho que o Fluminense era obrigação ganhar, tem um time mais experiente, tem o Nenê que nesse começo de temporada vem numa boa fase, fez o gol de calcanhar, muito bonito, por sinal. E vem jogando com o Nenê, tem no banco também um grande jogador que é o Ganso, que pode mudar o estilo de jogo, jogando ele ou o Nenê, ou só um dos dois. Então, tem o Miguel que tá jogando muito bem também, que fez uma partida muito boa, pelo que eu vi. A partida não foi televisionada, então eu não posso falar muito assim do jogo, mas eu acho que o Fluminense cumpriu com a obrigação e venceu, né? Vem fazendo um bom trabalho o treinador Odair Helma.
Então, assim como o jogo não foi televisionado, não tenho muito a dizer. O que a gente pode dizer mais sobre a repercussão do Flamengo usar o Sub-20 no Campeonato Carioca, nessa fase inicial, né? E os rivais, no caso do Fluminense, só comemorar quando ganha do Flamengo. A repercussão que a torcida tem é bem, bem negativa em relação ao futebol, né? Que é o futebol profissional, é um jogo entre dois times e sempre vai ter aquela coisa, né? Se o time ganha, porra, na verdade, se o time usa a base também, igual foi com o Vasco, pô, usou a base, se perde, porra, perdeu pra minha base, se empatou, porra, empatou com minha base, se ganhou, mas ganhou da minha base, entendeu? Então acho que é bem relativo, o Fluminense tem que comemorar comemorar. E foi um bonito gol do Nenê, mas a gente vê a falta de experiência na zaga do Flamengo, né? Acho que foi mais uma falha do Flamengo do que um gol do Nenê.
Mas também o Nenê, né? Próximo aos 39 anos já. E o que não falta é recurso. Grande jogador aí do Fluminense.
Assim como o D'Alessandro, o Nenê é mais um experiente que começa a temporada em alta, né? O Fluminense fez 4 jogos até agora. O Nenê participou de 3. Dos 3 que o Nenê participou, ele fez 3 gols.
Exatamente, Fluminense, 4 jogos, 4 vitórias.
Verdade. E um bom trabalho também do Darren Helmer, né? Que vem fazendo um bom começo de temporada com o Fluminense.
Mas é que eu gosto de falar, velho. Esperar, porque estadual não é parâmetro.
O trabalho do Darren Helmer tá sendo bom até agora, mas o grande desafio vai ser manter o ritmo. Principalmente no Fluminense, porque é um time com bastante jogadores experientes. O Henrique, o Nenê, o próprio Ganso, que não é tão velho assim, mas é experiente também, né? Tem um estilo de jogo mais lento. Então vai ser o desafio vai ser manter o ritmo. Manter o ritmo desse time aí. Por enquanto tá indo bem. A gente tem que manter o ritmo pro brasileiro e pra Sul-Americana e pra Copa do Brasil.
Exatamente. Como você falou aí de jogadores mais experientes, também pode chegar o Fred aí, né? Tá sendo bem especulado aí.
É, e o Fluminense anunciou um reforço que foi o Wellington Silva, atacante do Internacional.
Uma boa contratação.
Também conhecido da torcida, né? O Wellington Silva já passou pelo Fluminense.
Sim, se destacou lá no Fluminense antes de ir pro Inter.
Então, não tem muito o que falar do Flamengo, né? O Flamengo não tem parâmetro ainda, como o Tomás falou, pelo Carioca, e também tá jogando com a base. Então vamos esperar os profissionais do Flamengo voltar, que é um grande time, é campeão brasileiro, campeão da Libertadores, e vem com grandes contratações aí e com um planejamento muito bom para esse ano do Jorge Jesus.
Só complementando a fala do João Lucas, os titulares voltarão na próxima rodada contra o Resende.
É, exatamente. Vamos falar agora sobre o Santos, que venceu por 2-0 a Inter de Limeira, 2 gols do Raniel.
Não foram 2 gols, foi um gol e uma pintura do Raniel.
Cara, pintura, um golaço, ele tem que ser revisto esse termo. Tratar o gol do Raniel como um golaço, você tá destratando os outros.
O Tomás, no caso dele falar que o gol do Raniel não foi uma pintura, ele tá sendo meio rude. É, então, o jogo entre Santos e Inter de Limeira foi um bom jogo. É, o Santos atacou bastante a Inter de Limeira. É, era pra ser mais, só que o goleiro da Inter de Limeira, que eu não lembro o nome agora, catou algumas bolas bem difíceis. Ele foi um dos nomes do jogo aí também. É, o Santos, que começou bem, mais ou menos, na temporada, começou empatando com o Red Bull 0-0, ganhou do Guarani num jogo bem equilibrado, e agora ganhou da Inter de Limeira. Acho que o Santos vem numa crescente boa com o novo técnico, que é um caso bem difícil de substituir o
grandíssimo Sampaoli.
O Santos começou bem esse Campeonato Paulista, apesar de ter jogado mal contra o Red Bull. Jogado mal contra o Guarani, mas foi um futebol mediano. Acabou jogando bem, mostrando sua superioridade contra o Inter de Limeira e ganhou de 2-0 com 2 gols do Raniel, um gol bonito e um gol. E tem de tudo aí pra ser campeão, dá pra buscar ainda esse título.
Pode ser sim, pode ser campeão. Tem feito aí até que bons jogos, né? É o líder do seu grupo, acho que vai passar com certa tranquilidade. Vamos ver na próxima fase, né? Porque não é aquele futebol, como dizem os mais antigos, encher os olhos, mas teve aí relances, né, de bons momentos aí. O gol do Raniel aí, que foi um lindo gol.
E um dos destaques do Santos também está machucado, né, que do ano passado, que foi o Marinho.
Pois é, o Marinho machucado, o Soteldo podendo sair, né, a proposta que chegou aí de 51 milhões que o Atlético Mineiro enviou para o Santos.
Então, o Santos mostrou uma evolução até dos últimos jogos. Contra o Red Bull Bragantino, ele não foi muito bom, né? O Bragantino jogou até melhor do que o Santos no segundo tempo, principalmente. Contra o Guarani, depois que o Guarani ficou com um a menos, o Santos foi mais pressionado do que quando estava 11-11. Já contra a Inter de Limeira, o Santos jogou melhor. O Raniel fez um golaço, uma pintura, depois fez um gol normal, né? Aquele golaço devia valer por 2, só para deixar claro. É difícil acertar aquele ali. Quando acerta, sai aquela pintura que foi.
Concordo plenamente.
Agora o Santos tem um clássico, né?
O Santos aí que tem um clássico agora no domingo, às 11 da manhã com o Corinthians. Corinthians que, depois de um mau jogo, acabou perdendo para a Ponte Preta. O que você tem achado do desempenho do Corinthians, João?
Então, né, o desempenho do Corinthians, pela torcida e pelos... muito que eu ouvi falar, Todo mundo achava que o Corinthians seria muito forte nesse começo de temporada. Começou bem jogando, mas depois caiu o rendimento contra o Mirassol, acabou empatando 1-1. O Mirassol deu um show, era para ter ganhado o jogo, só que o Cássio mais uma vez se sobressaiu. Agora nesse jogo contra a Ponte Preta, o mando da casa da Ponte Preta foi muito válido. Teve lei do ex com o Roger. Então, a Ponte Preta jogou melhor, mereceu mesmo a vitória. O Corinthians, que na troca de passes, da defesa para o ataque, vem errando muito, e isso está custando alguns pontos para eles. Então, acabando sendo derrotado, acabando jogando mal por causa disso, pela construção das jogadas que não está sendo bem feita. Então, o Luan não fez um bom jogo, e o time do Corinthians, pelo começo de temporada, assim, tem que se acertar. Jogar mais do que o futebol apresentado para a torcida.
Eu discordo de você, eu acho que o Corinthians foi superior à Ponte Preta. Isso se mostra que os dois gols da Ponte Preta foram logo em seguida. Foi dois momentos de clímax, de ápice da Ponte Preta na partida, e depois disso você vê uma apresentação assim maravilhosa do Igor Vinhas, o goleiro da Ponte Preta. Ponte Preta muito bem servida de goleiro, um jogador na seleção sub-23, outro salvando tudo no profissional. E é isso, cara. O Corinthians foi superior à Ponte Preta, podia ter feito mais gols, fez um gol, perdeu um pênalti com o Luan, que não é esperado dele. Mas vamos ver como vai ser o Corinthians agora, como vai se apresentar.
Na minha opinião, não são só tristezas para a equipe corintiana. O Thiago Nunes consegue tirar aí algumas lições e um ponto muito positivo para mim é o colombiano Cantillo. Ele chegou no segundo tempo aí, jogou bem e até que enfim o Corinthians deixou de dar desculpas, né, cara? E aí finalmente regularizou o colombiano com a camisa 24 que ele tanto queria, né? Para mim, uma desculpa bem esfarrapada da equipe corintiana, falando sobre aquilo dele usar 8 porque era do Rincón e tudo mais. E até que enfim, aí deixou ele com a camisa que ele sempre usou e queria continuar usando. Mas antes tarde do que nunca, né, cara? Até que enfim, aí o Corinthians liberou aí.
Foi se falado que pela morte de Kobe Bryant, isso também foi
Assim como o Nenê, né, cara? Tem
uma
esse negócio
homenagem
todo
para ele.
agora. Tem um
Sim,
negócio
Nenê
todo aí,
agora
essa
vai vestir a
campanha.
camisa 24 na Sul-Americana.
Exatamente. Essa campanha toda de pede a 24 aí, né? Muita gente agora usando. E era incrível como quase ninguém aí no futebol brasileiro usava. E até o comentário do diretor do Corinthians aí, o Duílio, é meio estranho, né? Ele disse 24 no Corinthians não, e depois quis usar aí a desculpa do Rincón, mas não pegou muito bem, não.
Sim, infelizmente esse acidente acabou acontecendo, mas que bom que lições foram tomadas e o número 24 começou a ser usado novamente aí no futebol brasileiro.
Outros corais, acho que lição nenhuma foi tomada. Eu acho que a diretoria do Corinthians, o diretor do Corinthians, no caso, ele só mostrou o quão babaca ele é, sabe? Precisou usar a desculpa. Sim, claro, ele tinha que ter um motivo para deixar o Cantillo usar 24, mas, cara, esperar um cara morrer para fazer isso, sabe? Eu acho
Não,
que é.
não, isso é verdade. É incrível, cara. Se eu não me engano, eu conferi uns dados mais cedo e de 500 atletas no, na Série A do Brasileirão, só um usava a camisa 24. E era um menino que tinha acabado de subir da base. Então é uma coisa bem estranha aí, né? Das diretorias. É ruim que tem como o Tomás falou, teve que acontecer uma tragédia para eles começarem a usar a camisa aí como um número normal, né?
Corinthians é o time grande, Paulista, que a gente tem que ter mais calma, né, ao analisar, porque o Corinthians vem de uma mudança. Dos últimos anos, o Corinthians sempre atuava muito na retranca, estilo defensivo, com Carille principalmente, e agora vem uma mudança com o Thiago Nunes, né, um time mais ofensivo, mais com a bola no pé, e ainda tá em fase de transição, sem erros, obviamente, como o erro do Richard, né, que ocasionou o segundo gol da Ponte Preta, mas o Corinthians foi bem superior à Ponte Preta, teve, não à toa, deu 23 finalizações, muito mais do que a Ponte Preta, mas ainda faltou qualidade para fazer o gol, né. O Bozelli fez um, mas faltou qualidade para acertar o gol. O Luan perdeu o pênalti, E o goleiro da Ponte Preta, obviamente, se destacou, foi o grande destaque da partida, talvez. Pegou tudo, o goleiro da Ponte.
Sobre a polêmica da camisa 24, algum comentário?
Eu acho um absurdo, né? Em 2020, ainda ter pessoas com esse pensamento. Não só no futebol, mas na sociedade, né? Em sociedade em geral.
Concordo plenamente com você.
Sim, um pensamento até bem infantil, né? Da parte do diretor corintiano.
Um cara de vivência no futebol, um cara que é estudado, um cara que tem que comandar um time da grandeza do Corinthians, e por uma infantilidade dessa, acaba se complicando no meio do futebol e até com pessoas. O Corinthians, que é um dos times que tem a maior torcida LGBT.
Pois é, como esses torcedores devem ter se sentido, né?
Pois é.
Não, mas enfim, cara, é um cara velho, né? Eu acho que a vivência no futebol não muda a cabeça dele.
2 anos aí, vai pra 2 anos no cargo, né? E nem é tão velho assim, 45 anos.
É mais que o dobro da minha idade.
Vamos falar agora sobre o tricolor paulista. Muito assunto aí sobre o São Paulo.
Enfim, dos 4 grandes paulistas, vou colocar até dos 5 paulistas na elite, o São Paulo é o que chega melhor nessa temporada em questão de pensamento, né? Bragantino trocou o treinador, Palmeiras trocou, Santos trocou e o Corinthians trocou até de identidade, né? Era defensiva no passado, esse ano tá com um treinador mais ofensivo. E o São Paulo vem mostrando isso nesses 3 primeiros jogos. O primeiro jogo contra o Água Santa, São Paulo jogou bem, mas Água Santa não é parâmetro. Jogou contra o Palmeiras, jogou pior. Que o Palmeiras, São Paulo, não teve uma atitude de time que queria ganhar.
Não teve uma atitude agressiva, no caso.
Sim, e contra a Ferroviária, a gente já teve mais exemplos do que a gente pode esperar do São Paulo nessa temporada. Porque pegou a Ferroviária, que é o time mais organizado que a Água Santa. Deu pra ver como o São Paulo vai se comportar. O Juanfran, apesar de ser um bom jogador, jogou mal nesse jogo. Acho que tem várias ressalvas que tem que fazer sobre alguns jogadores, mas São Paulo, a gente tem que esperar para ver, né? Paulista, estadual não é parâmetro. E
sim, é o São Paulo que houve um bom desempenho aí. Também outro jogador que dá para falar do jogo é o Daniel Alves, que foi um jogador que quase não errou passe no jogo. Deu muito passe para os ataques do São Paulo, deu um passe para o Pato, que o Pato também foi outro que jogou bem. Errou algumas chances, sim, mas pela lesão dele do ano passado, pelas coisas que ele apresentou no passado, o que ele apresentou no jogo contra a Ferroviária foi um bom começo. Espero que continue assim, que o ano do Pato seja um ano muito bom, melhor do que foi o ano passado, com certeza. E acho que ele tem futebol para isso, né? Tem como vingar no São Paulo, como foi em 2016. E acho que, para falar de São Paulo, acho que o sistema defensivo é uma das coisas que mais me agrada no começo de ano de São Paulo. Continua regular, como no ano passado. Foi a defesa do ano passado que menos tomou gol. E desse ano continua uma defesa muito forte aí. Nas laterais, muito boa também a subida de alguns laterais. Uma Fran, nem tanto, como o Tomás falou aí, não jogou bem. Mas sobre o começo do São Paulo, eu acho muito bom. Dá para ter um pouco de ideia do que vai ser o resto do Campeonato Paulista para o São Paulo. Classifica normalmente e vamos ver aí nas retas finais.
Cara, eu reclamei do Juanfran, mas não foi a subida dele pro ataque, até porque a característica dele é defensiva.
Como vocês destacaram aí no jogo do São Paulo, é bom ver que o Fernando Diniz finalmente está acertando o sistema defensivo. Porque no Atlético Paranaense e no Fluminense foi o grande problema da passagem do Fernando Diniz, o sistema defensivo. E no São Paulo ele acertou isso, contando muito com Arboleda, Bruno Alves e Thiago Volpi, principalmente.
Vamos para o Palmeiras agora, né? Comentar aí sobre a vitória, 4-0 no Oeste, show de William.
Cara, Palmeiras tá de parabéns, cara. Melhor paulista no ano, por enquanto, né? Me arrisco a dizer que é o melhor time brasileiro no ano. Porque, cara, de 3 jogos, 8 gols, 2 goleadas de 4-0, um empate no clássico contra o São Paulo,
era de
se
esperar,
mas,
né?
Cara, pior que não. Não era de se esperar.
O
jogo
clássico é mais difícil, né, cara? O jogo
não
era
da cara,
fora,
mas fora. Assim, era o São Paulo que, apesar de tá continuando um trabalho, é um time que tá ainda crescendo, ainda tá se arrumando. E esse
trabalho
empate
do,
com.
pro Diniz há mais tempo.
Sim, cara, mas...
defesa tá sendo elogiada mesmo.
Tá, é. Enfim, um clássico, não dentro de casa, mas um clássico com sua torcida, um clássico jogando como mandante, empatou 2-0, jogando melhor que o São Paulo, bola na trave, fazendo o voo pra trabalhar, e primeiro jogo de 4-0 do Ituano, fora de casa, e agora ganha de 4-0 do Oeste, jogando bem. Palmeiras, assim como foi na temporada de 2017, assim como foi na temporada de 2018, na temporada de 2019, acho que a gente não pode esperar de diferente, vai jogar bem na temporada 2020, mantém o trabalho, mantém os jogadores, mas é aquela coisa, né? Assim como ano passado, Palmeiras foi bem no Paulista, na fase final até que nem tanto, foi bem uma boa parte do brasileiro, uma boa parte, digo, porque eu tô comprando isso com o Flamengo, né? O Flamengo foi fora da curva, então se comparar com o Flamengo, o Palmeiras teve uma queda, mas mesmo assim foi um bom campeonato brasileiro do Palmeiras e tem tudo para ser um bom ano. Eu não digo isso falando desses três primeiros jogos do ano. Na verdade, cinco, vão incluir os dois jogos da Florida Cup. É porque o Palmeiras vem fazendo um bom trabalho na diretoria, no planejamento, e tem o Luxemburgo. Apesar de muitos falarem que é um técnico ultrapassado, é um cara que tem personalidade, tem identificação com a torcida e com o clube.
Então, acho que o Paulista não é parâmetro para nada, né? Acho que o time do Palmeiras vem fazendo mais que a sua obrigação, como o time que tem, como no começo foi falado por algumas pessoas, é o favorito no Paulista, é um dos times que mais vem jogando melhor também, temos que falar isso. Mas eu acho que até agora pegou times relativamente fracos, só pegou São Paulo, que foi um jogo à parte, assim, que o Palmeiras se sobressaiu mesmo. São Paulo quase não atacou o Palmeiras, o Volpe fez milagre, mas acho que não tem muito o que falar do Palmeiras, né? Palmeiras vem jogando bem e vem fazendo sua obrigação.
Na minha opinião, é mais ou menos isso que você falou também. Sobre o Luxemburgo, técnico com muita personalidade, chega, coloca aí o Felipe Melo para zaga, Zé Rafael que vai atuar como volante, perde algumas peças, como Matheus Fernandes e o Antônio Carlos, que pode ir pro Orlando City, mas também chega Matias Vinha aí, que é um dos melhores laterais da América do Sul, na minha opinião. Então, Palmeiras tem tudo para ir bem esse ano, mais uma boa temporada. Talvez o melhor dos quatro no Paulista. Então, tá muito bem o Palmeiras.
A se destacar também o futebol do Lucas Lima nesse começo de temporada.
Exatamente, volta a jogar bem, né, cara?
Finalmente, estava na hora, né, pelo salário que ele recebe no Palmeiras.
Exatamente, o Luxemburgo acertando bastante aí, né, e apostando num cara que pra mim é um dos principais do Palmeiras há algum tempo, que é o William. Coloca ele lá, o cara resolve. Então, tá muito bem.
Verdade. Por todos os times que ele passou, ele foi bem, né, cara? Esse é um ato de se relevar. É um grande jogador.
Exatamente, um cara multicampeão, né?
Em qualquer time ele se encaixaria.
Exatamente, é um dos melhores jogadores aí.
O Luxemburgo vem fazendo um bom trabalho no Palmeiras, principalmente pela mudança que ele fez do Zé Rafael. Botou o Zé Rafael de volante. Porque o Zé Rafael não tem velocidade pra jogar na ponta. E tem bastante qualidade. Com ele ali de volante, a saída de bola fica sempre qualificada. Fica bem melhor. E o Felipe Melo jogando de zagueiro também qualifica a saída de bola. Porque o Felipe Melo é um cara de meio campo jogando na zaga. Tem todas as características de um zagueiro. Só que sabe sair jogando melhor do que a maioria dos zagueiros, né?
Outro a se destacar também é o Gustavo Gomes, que é um grande zagueiro que veio do Milan para o Palmeiras e vem vestindo a camisa do Palmeiras como se fosse desde a base, né? Jogando muito bem e um apego enorme ele tem por essa camisa.
Sim, uma boa dupla de zaga que vai se formar pelo ano.
E esse foi mais um dos nossos podcasts aqui. A gente vai finalizando.
Isso mesmo, agradeço aí a todos que estão vendo esse vídeo nesse momento e curta, compartilhe aí pros seus amigos e tamo junto.
Certo, isso aí, compartilhe aí com seus amigos pra ajudar a gente aqui e se inscreva no canal se você estiver ouvindo no YouTube. E é isso, valeu.
É isso aí, mano. A gente tá no Instagram, @arena.podcast, Twitter, @twitter_arena_podcast, a gente também tá no SoundCloud, a gente só posta coisa legal, vai lá.
Exatamente, tudo vai estar aqui na descrição. E é isso, galera. Tchau,
tchau,
tchau. Tchau.
pelo meu time. Se ele perder, que dor, imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo.